Entrevista.
Soy loco por ti, América. Yo voy a traer una mujer playera, que su nombre sea Martí, que su nombre sea Martí. Soy loco por ti de amores, tenga como colores la espuma blanca de Latinoamérica, y el cielo como bandera, y el cielo como bandera.
E já começou a 13ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, que vai até a próxima quarta-feira, homenageando o cineasta brasileiro Jefferson D e a atriz Inês Efron. O evento reúne aí os destaques da produção recente da América Latina e também do Caribe. Sobre esse assunto, eu converso agora com o diretor e curador do festival, Francisco César Filho. Ele já está conosco aqui por telefone para dar um panorama sobre esse evento importante. Francisco César Filho, seja bem-vindo. Boa tarde.
Boa tarde, muito obrigado. Uma boa tarde aos ouvintes do Via Sampa.
Um prazer imenso falar com você, Francisco.
Opa, prazer é mútuo. Tenho certeza disso.
Qual a importância aí do cinema latino-americano no cenário mundial, Francisco?
Olha, de um tempo para cá, no começo desse século XXI, passou a ser quase que obrigatório nos grandes eventos internacionais, Cannes, Veneza, Berlim, mais uma série de outros, a presença de produções vindas da América Latina. Os filmes artísticos, culturais, vindos do Brasil, da Argentina, do México, do Chile, da Colômbia e de países menores, têm circulado e têm sido premiados nessas competições importantes. Além disso, alguns dos mais destacados diretores desses países, principalmente do México, mas também do Brasil e do Chile, têm sido convidados para dirigir grandes produções internacionais. Então, podemos dizer, sem medo de exagerar, que desde o começo dos anos 2000 é quase que incontornável a presença de produções latino-americanas, quase que obrigatório, grandes diretores e também grandes fotógrafos vindos de países da América Latina estarem presentes no cenário internacional, inclusive até no Oscar. O Oscar, durante 3 anos seguidos, premiou como melhor fotógrafo um fotógrafo mexicano, premiou como melhor diretor durante 2 anos seguidos diretores mexicanos. Então, realmente, nesse século XXI, a América Latina, em termos de cinema internacional, é uma coqueluche.
Bom, o povo sai ganhando com produções ótimas, né? Vindas aí da América Latina. O Brasil também tem uma produção muito rica com premiadas. E vocês escolheram aí, neste ano, o diretor Jefferson D como homenageado brasileiro desta edição. Qual a razão específica?
São algumas, na verdade. Uma delas, talvez a mais importante, é que o Jefferson é um cineasta que está agora chegando no terceiro longa, já está dirigindo o quarto, então ele é um cineasta, digamos, jovem para os padrões de cinema, mas muito criativo. Ele é um cineasta que trafega com desenvoltura em filmes dramáticos, em filmes de terror, em filmes mais cômicos. E ele é um nome que o público vai se acostumar a ouvir, está fazendo séries para televisão. Ele está num crescendo profissional muito grande. Isso interessa muito ao Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, que é revelar jovens talentos. Mas, além disso, o Jefferson tem uma... Ele é uma referência na questão do audiovisual negro no Brasil. Jefferson, lá em 1999 e 2000, lançou um manifesto chamado Dogma Feijoada, que pregava não só a presença de técnicos e atores negros nos filmes brasileiros, mas também, talvez mais importante ainda, que os personagens negros nos filmes brasileiros não se restringissem ou evitassem os clichês da violência e outros clichês comuns. E o filme dele que o festival, um dos filmes dele que o festival está exibindo na sua homenagem, que é o Correndo Atrás, é um filme que exemplifica isso bastante bem, já que é um filme que a maioria absoluta dos técnicos são negros, dos atores e atrizes são negros, e os personagens, apesar de negros e serem das classes populares, o filme não lança mão da violência, para surpresa, por exemplo, do público norte-americano que assistiu em festivais no começo do ano, o Correndo Atrás em Los Angeles, Nova York, e ficaram surpresos de ter um filme brasileiro com personagens negros que representam classes populares e o filme não ter o viés da violência como eles estão acostumados a ver nos poucos filmes brasileiros que lá chegam, Tropa de Elite, etc, etc. Então esse é o Jefferson D, por conta disso, uma homenagem. O festival está passando os longas e os curtas dele, está convidando ele para um debate que tem o título significativo de A Criação Audiovisual nos Filmes de Realizadores Afrodescendentes Brasileiros. A temática por excelência para o Jefferson D.
Poxa vida. Bom, e além do Jefferson D., homenageado, também vai acontecer aí no evento a homenagem internacional e vai para a atriz argentina Inés Efron. Como será esse tributo?
O festival pensou numa atriz importante, como é o caso da Inés Efron, por conta do nosso pouco conhecimento de atores e atrizes argentinos. O cinéfilo brasileiro, o espectador brasileiro mais atento, aprecia demasiadamente o cinema argentino. Conhece vários diretores argentinos. Mas, quando a gente fala de atuação, é o Ricardo Darín, sempre onipresente, e um pouco conhecido aqui é o Leonardo Sbaraglia, que já fez até coprodução brasileira. E na Argentina, óbvio, tem um monte de atores e atrizes excelentes, inclusive uma das características mais elogiadas do cinema argentino são as atuações. E a gente achou interessante trazer uma atriz que trabalha em filmes importantes, que é muito conhecida na Argentina, mas que de nome no Brasil as pessoas não têm muita referência. Apesar de que a Inés Efron fez filmes com a Lucrecia Martel, com Gustavo Tareto, com Daniel Burman, com Lucia Puenzo, enfim, cineastas importantes. A gente está trazendo alguns filmes da Inés Efron, estamos trazendo a própria, e ela também vai participar de um encontro, de um debate com o público, que tem também um título interessante, que é Cinema no Feminino. Essa, então, é a oportunidade do cinéfilo paulista e paulistano conhecer essa atriz pessoalmente.
Bom, estamos conversando com o diretor e curador do Festival, 13ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, Francisco César Filho. E você pode trazer para a gente alguns dos destaques dessa programação, né, Francisco?
Olha, sem dúvida, vamos destacar, por exemplo, o filme que vai encerrar o festival, vai ser uma premiere mundial, é um filme brasileiro que ainda não foi exibido nenhuma vez e que deve interessar não só ao espectador de cinema, mas também a quem se interessa por artes plásticas e por cultura em geral. O filme chama-se Tunga, O Esquecimento das Paixões. É um filme novo do Miguel de Almeida e é um filme que trata, como o próprio nome diz, das criações do artista Tunga, mas num viés de uma interpretação cinematográfica sobre o trabalho do Tunga e sobre a vida desse importante artista. Essa foi a grande atração escolhida pelo festival para fazer a cerimônia de encerramento no dia 1º, quarta-feira, que vem no CineSesc. Agora, a gente pode também, em termos de produção internacional,
sim,
chamar a atenção para a segunda edição do Foco Chile, O cinema chileno ele tem se destacado nos últimos anos de uma maneira muito forte no mundo. Uhum. Uma ofensiva lá do governo daquele país em estimular a produção com muita qualidade técnica, mas também, de uma maneira pouco usual no mundo, um estímulo à circulação dos filmes chilenos no mundo. E o ano passado, o festival fez um Foco Chile que foi de tremendo sucesso. Esse ano estamos repetindo a dose. São 4 filmes novíssimos, com seus diretores presentes para conversar com o público, para debater com o público. E não custa lembrar, esse cinema chileno não só tem se destacado por sua qualidade aí nos últimos anos, mas também alguns dos seus talentos têm ido para Hollywood fazer grandes produções. Mal comparando, é mais ou menos o que aconteceu, o que acontece com o cinema mexicano. Grandes nomes da fotografia, da direção, fazendo grandes produções internacionais. O cinema chileno tem caminhado nesse sentido e todo ano tem um rol de novos nomes talentosos aparecendo. Entre esses nomes, a gente tem um cineasta que é muito importante na trajetória do cinema chileno, que é o Silvio Caiozzi, que está trazendo seu filme novo, que se chama aí, De Repente, O Amanhecer. Sim. O Silvio Caiozzi é de uma geração imediatamente anterior ao boom do cinema chileno do começo dos anos 2000. O Silvio Caiozzi já fez longas já nos anos 90, de 1990, e ganhou prêmios importantes no mundo. Para o festival, é um privilégio poder lançar um filme novo desse chileno tão importante como é o Silvio Caiozzi.
Bom, e o público paulista está convidado, então, a prestigiar aí a 13ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. E além das exibições dos filmes, o público vai poder participar de outras atividades.
Ah, sem dúvida. Isso é muito importante para o perfil do festival. O festival tem como foco atualizarmos com a produção dos países da América Latina e do Caribe, mas também discutir os caminhos atuais e futuros desse cinema dessa região. E a gente tem, então, por exemplo, debates sobre a produção independente brasileira, com uma dupla de cineastas que está lançando seu primeiro longa no festival, que é a Bel Bechara e os fãs do Serpa. A gente tem um debate com Jefferson D., Camila Moraes e Daniel Solar Santiago sobre as questões negras, né? A criação audiovisual nos filmes de realizadores afrodescendentes brasileiros. A gente tem um cinema da vela especial, o cinema no feminino. O Cinema da Vela é um projeto da Sala Cinesesc, onde o debate acontece durante a queima, o tempo da queima de uma vela. É como o Samba da Vela, só que no caso aqui é o Cinema da Vela, é um projeto que tem vários anos lá, e a gente vai fazer uma edição especial com dois nomes femininos muito fortes, a Inês Efron, atriz argentina, e outra é a realizadora colombiana Viviane Echeverri, que está com um filme chamado Keila, na programação do festival. Esses são alguns dos encontros, debates e seminários promovidos pelo evento.
Poxa vida, Francisco, uma programação muito rica nesta 13ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Parabéns, você que é o diretor e curador desse festival. Parabéns e muito obrigado pela oportunidade de nós conversarmos e você explanar para o nosso público tudo que ele vai acompanhar neste festival. Parabéns, viu, Francisco?
Muito obrigado. E, na verdade, quem agradece sou eu, em nome do evento, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre algumas das atrações do festival para os ouvintes do Via Sampa.
Um forte abraço, Francisco César Filho.
Obrigado, boa tarde a todos.
Bom, a 13ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo acontece até o dia 1º de agosto, até a quarta-feira da próxima semana. São filmes em diversas salas de São Paulo, além de encontros, debates e oficinas. As informações detalhadas você encontra também no site eu sempre me enrosco nesse endereço eletrônico, viu, Marcos? É festlatinosp.com.br. festlatinosp.com.br. Você pode obter todas as informações neste site sobre a 13ª edição do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. festlatinosp.com.br.